Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui quem vos fala é Edinho Soares, chegando para que possamos, em mais uma de nossas oportunidades, efetuar compartilhamento de ações, em mais uma de nossas oportunidades, nós estarmos aqui, nesse exato momento, para a troca de ideias no campo, né, da diversidade de pensamentos, para que nós possamos fomentar conhecimento, trazer para você entendimento, saberes e, acima de tudo, claro, poder ampliar seu leque de conhecimento para lhe fazer, né, lhe conduzir a ser uma pessoa mais douta, mais esclarecida, uma pessoa que esteja por dentro dos mais variados assuntos, mais variadas temáticas e, muitas vezes, né, quando você ouvir falar desses assuntos, você ter uma base de compreensão para que você tenha o seu livre pensar, o seu livre entendimento, para que você possa dar o seu pitaco, sua opinião, ter a sua posição e, claro, né, poder ser o mais amplo possível, né, a palavra seria essa, o mais amplo possível, um livre pensador, alguém que tenha domínio, né, domínio integral sobre o seu raciocínio e assim, né, não ficar na mão muitas vezes de coisas especulativas, evitar de ficar por vezes, né, em pontos rasos, simplesmente ouvindo quem quer sugestionar ideias, colocar posicionamentos, defender muitas vezes posições e levar você a um entendimento errôneo, né? Entendimento errôneo e você fica naquele conceitualização popular, no dito conceitos populares, né? Informações que correm na camada superior, mas que de importante, profundo, né? Palpável, algo que realmente transforma o conhecimento, eleva o conhecimento da nação ou transforma o conhecimento de alguém, pouco lá se tem disso. Então, esses encontros visam isso, né? Atingir notas profundas, tocar notas harmônicas, notas que venham trazer para você um conhecimento, que vem trazer para você, então, a amplitude dos pontos. Claro que a gente não pode se colocar aqui como donos da verdade, também não podemos nos colocar aqui como personalidades que só nós sabemos, né? Por aqui não é bem esse o ideal. Mas aqui a gente sempre está buscando se aprofundar, ser bastante, né, democrático, imparcial. A gente pode colocar nossas opiniões, mas sempre dando espaço às opiniões adversas e sempre deixando, né, espaço para que você tenha o seu ponto de vista. E seu ponto de vista é aceito, seu ponto de vista aqui também é levado muito a sério. Por isso você pode, se você quiser, se manifestar em todos os nossos materiais, acessando, né, no site Voz de Caxias, a aba contato. Ali na aba contato, né, você vai ter todas as formas de você contactar e fazer com que o seu comentário chegue até nós, ou até mesmo o seu comentário no final, né, no final das nossas produções, dos nossos materiais. Ali você tem todo um acesso, né, para você deixar ali seu comentário. Qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje, acho que é um dos temas mais polêmicos, né? Mais polêmicos, mais tristes, mais dramáticos que podemos apresentar no período que nós estamos vivenciando, esse ano de 2026, final do ano de 2025, que é os resultados que estão para chegar dessa tal CPI e CPMI, né? É, meu Deus do céu, que pena, né? Nós estamos falando sobre isso para você, sobre todo esse rombo do INSS, né? Um duro golpe às pensões, um duro golpe às aposentadorias, dinheiro levado na mão grande, vamos dizer assim nesse sentido, né, que deixaram, lesaram milhares de pessoas aposentadas de todo o país e mais, né, por vezes a ampla maioria, né, podemos dizer para você seguramente que entre 80% e 90% aposentados de baixíssima renda, né, de tetos mínimos, né, foram os duramente impactados. Ali foram removidos, retirados por longos anos valores, subtraídos valores que ainda não foram devolvidos, né? Não foram corrigidos, não foram repostos, valores que foram, vamos dizer assim, subtraídos destas contas e deixaram muitos aposentados em sérios apuros, em grandes dificuldades financeiras, em grandes dificuldades, não somente financeira, mas num cabedal de situações, compra de remédio, agravamentos de questões de saúde, problemas financeiros de ordem alimentar, problemas de ordem alimentar, problemas de ordem, muitas vezes, né? De não ter condições de comprar um gás no final do mês, porque aquele valor, aquele recurso faltou para poder atingir, porque a gente sabe, o aposentado de teto raso, né, que é um salário mínimo, a ideia, a visão é que, como ele já tem, né, a sua vida toda construída ao longo dos seus, da sua fase produtiva, seus 30 e poucos anos de trabalho, a sua idade, leva-se a crer que a sua vida já está pronta, né? Ele já está pronto, o seu castelo, basta ele habitar lá dentro e ter aí um valor suficiente para que ele possa arcar com as suas despesas pessoais. Esse é o ponto de vista, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Sabemos nós que vai cada vez mais degradando com a inflação, vai degradando o poder de compra e o poder de compra do aposentado vai ficando limitado. E esses valores muitas vezes ficam, né, ainda faltando, porque a saúde, que é algo muito importante nessa fase, os valores, né, todos os valores que ele vem a receber, praticamente são todos eles consumidos, né, consumidos por essa pasta da saúde. Medicamentos de cunho caro, medicamentos de custos elevados, que vão levando, né, vão levando para e passos os ganhos financeiros, por vezes também não consegue-se, né, nem sequer vestir-se bem, cuidar-se de forma adequada, conseguir investir em planos dentários ou algo, né, que fosse que ele possa ter um atendimento ou condição de atendimento fora do SUS. Fica muito limitado mesmo a vida, e nesse período em que era de ser necessário qualquer trocadinho, tem esse fato, né, esse escândalo do INSS que está sendo apurado. Mas enfim, vamos nos debruçar então sobre as análises, né, da nossa CPI, essa CPI voltada, a CPMI, né, voltada a essa investigação e os resultados que ele vieram. Antes nós temos que fazer uma colocação entre CPI, né, e CPMI. A CPI seria a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é voltada somente a uma das casas, né, parlamentares, ou seja, nos municípios, nas câmaras de vereadores, nos estados, pelos deputados estaduais, e na federação aí pode-se haver que tenha, né, a CPMI. Essa CPMI seria a Comissão para a CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que pode ser formada por deputados e também senadores que, em conjuntos, né, com a Casa, pelo Congresso Nacional, passam então a exercer, né, por um determinado período, um período de 90 a 120 dias, conforme decreta a nossa Constituição, há uma janela temporal, eles fazem a função atípica, né, sua função atípica de investigadores, né, uma fiscalização mais ligada ao lado de polícia, por assim dizer, né, o momento em que eles passam a ser, fazer todo o serviço igual, né, uma investigação policial, onde tem um delegado, onde que ele faz despachos, onde ele está montando o inquérito, que ele coleta provas, né, todo esse momento de preparo para fazer a apuração referente ao fato. Então, essas seriam as duas diferenças, né, as duas diferenças que nós possamos destacar para você quanto a essas questões. E o que nós podemos dizer? Já quase já falamos tudo, né, o que, que é uma comissão parlamentar, né, uma comissão parlamentar é onde é eleito um número específico de parlamentares, né, é escolhido esse número específico, por vezes são sorteados esses parlamentares, e depois desse grupo que é escolhido ou sorteado, sai dali também, né, sai dali também um ajuste, um acordo, ou muitas vezes um sorteio, uma votação para definir quem irá presidir esta comissão, né, o presidente dessa comissão, a gente espera-se que seja alguém imparcial, sem, né, a visão de ser um manipulador ou tendencionador dos fatos, pelo menos é para ser assim, uma pessoa imparcial que começa, né, junto com o grupo de trabalho a fazer todo tipo de diligências, todo tipo, né, de buscas, todo tipo de solicitação de material, coleta de dados, faz todo um levantamento técnico, né, de diversos documentos, materiais, tudo que possa ser buscado, solicitado, que venha contribuir para essas investigações. Inclusive, também, né, faz aí o despacho para poder fazer o questionamento, o inquirir, né, para inquirir pessoas, realizar a sessão onde essas pessoas passam, né, por uma sabatina de questionamentos, de perguntas por esses integrantes, E tudo isso é produzido um relatório, né? As pessoas vão produzindo tudo isso, todas as respostas que ali são colocadas dentro de um relatório. Claro que também essas comissões, né, elas passam a ter alguma força, vamos dizer assim, especial, porque se caso alguém for convocado a vir depor, né, numa CPI e ele falhar, ele faltar, ele não ir, ele pode ser levado coercitivamente, né, ele pode ser solicitado força de coerção, forças policiais, para ir buscá-lo e trazê-lo para ali poder exercer, então, no horário marcado, na data marcada, todo ali, todo passar por todo aquele período, né, aquele período seu de depoimento, aonde, por um determinado momento, uma quantidade de perguntas, de documentos são apresentados, de movimentação, tudo isso tentando fazer uma montagem, né, para poder entender a tessitura daqueles fatos que estão sendo apurados. Tudo isso é produzido num relatório, né, produzido uma documentação, gera-se ao término desse prazo, quando está extinguindo-se, um relatório, aonde esse relatório, né, através de um relator, é lido a todos os integrantes dessa comissão. Todos aprovando, né, passa a ser aprovado e depois passa para a segunda fase, essa documentação. Antes de nós destacarmos qual seria essa, tecnicamente, né, essa segunda fase, é muito importante destacar que durante, né, o fechamento dos trabalhos dessa CPI, faça-se a avaliação se realmente foi encontrado indícios, foi encontrado elementos, foi encontrado provas, e tudo isso passa a compor o material final, né? Tudo isso passa a compor, passa a fazer a composição, né, da peça final. E a partir do momento dessas peças finais, pode-se fazer ali, né, apontamentos naqueles documentos, fazendo as observações de potenciais crimes que foi encontrado, pode-se colocar, evidentemente, todas as provas, né, que levam a entender que há todo aquele formato daquele crime, né, todo um apontamento de que houve realmente um crime, ou pode ser que seja feito o chamado indiciamento, ou seja, um levantamento de situações que indicam que tais pessoa ou tal pessoa realmente estava potencialmente envolvido, né, com o ato de crime. Posteriormente, tudo isso é remetido, então, para o Ministério Público, né? Após o fechamento dos trabalhos que essa equipe faz, tudo isso é remetido ao Ministério Público, que também passa-se, junto com esses elementos que recebem, passa-se, então, a partir daquele momento, a uma outra fase de investigação, aonde pode ser colocado, então, busca e apreensão, aonde pode ser delegados, né, seja a previsão preventiva e outros elementos, né, tudo isso que vem constituir dentro da esfera, né, das esferas jurídicas. O que é importante destacar, né, e perceber? Todo esse caminho que a gente fez, essa trilha que nós construímos até agora, a gente simplesmente fez um apontamento muito semelhante ao que uma polícia, né, a polícia civil faz. Né, o que, que o policial faz no fechamento do seu inquérito, né? O que ele faz? A partir do momento que ele recebe a denúncia, ele passa a fazer o apuramento daquela denúncia, ele vai a campo apurar os indícios daquela denúncia, faz as diligências, expede-se as solicitações devidas, judiciais, né, todas as solicitações jurídicas que têm que ser solicitadas para poder buscar provas, coletar materiais, até mesmo, né, para poder adentrar residências, para em busca de prova ou em busca de alguns indícios, e também para chamar, fazer as intimações, né, as pessoas a comparecerem na delegacia e prestarem depoimento. Tudo isso, então, para que o delegado, né, o agente de polícia possa fechar o seu inquérito, né, o seu inquérito. A partir do momento que ele fecha o seu inquérito, ele faz os seus referidos apontamentos e remete tudo isso, então, mais uma vez ao Ministério Público, né, porque todo o poder de justiça está na mão desse setor, né? Está nas mãos, né, desse poder, né? Desse poder que é o poder judicial. Então, ou seja, os parlamentares participam, né? Participam através da comissão parlamentar no momento atípico ou uma comissão mista parlamentar de inquérito para que eles possam, então, fazer esse serviço semelhante, né? Esse serviço semelhante, mas, porém, convocando, né, convocando agentes políticos, fazendo com pessoas da esfera política, das esferas, né, ali parlamentar, executiva, possa vir, né, possa vir, então, prestar seus depoimentos. Depois, posteriormente, tudo é entregue para que haja, então, esse andamento. Perfeito? Acho que deu para nós fazermos aqui uma passagem muito bacana, muito interessante, que venha mostrar para você, então, todos os andamentos e praticamente passamos por todas as fases, ou amplamente deu para nós debatermos e trazermos assuntos para você de como é que funciona esse andamento, né? Esse andamento do que, como é que funciona a metodologia de trabalhos destinados a um grupo, né? Que uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, fazendo um fechamento aqui para você, fazendo uma análise, né, da nossa comissão do INSS. Gente, olha, uma comissão séria, né, uma comissão séria, ela tem que se investir de neutralidade, né, uma neutralidade grande, e buscar todos os elementos que primam, né, pela uma verdade, que primam, né, de verdade, esclarecer um fato e apurar indícios se houve criminalidade ou não. A partir do momento que ela vira um instrumento político de guerras, né, de dois lados antagônicos, né, que entram em disputa para poder politizar e simplesmente poder, né, distorcer e, acima de tudo, fazer todo tipo de subjetividade e apontamentos de pessoas que não têm ligação nenhuma, ou simplesmente para poder criar, né, um revanchismo ou uma oportunidade política, é uma tristeza, né? É uma tristeza, perde-se toda a efetividade de um trabalho assim. Por isso que é necessário, né, que sigam-se as investigações na esfera jurídica, que sigam-se paralelo a tudo isso, tudo que está sendo feito pelo Ministério Público, uma investigação séria, pautada na busca da verdade, dos elementos, dos indícios verdadeiros. Porque, infelizmente, né, a gente não quer aqui denegrir, mas a verdade tem que ser dita dentro de um ponto de vista, ao menos. Essa CPI que está sendo realizada do INSS, essa CPMI também, né, podemos destacar assim, infelizmente, não está cumprindo com seus verdadeiros propósitos. Então, para fechar um relatório, né, hoje nós estamos gravando esse podcast, no dia que você estiver ouvindo, o relatório ainda não foi fechado. Estão fechando um relatório para fazer algum apontamento de indiciamento de mais de 200 e poucas pessoas que não chegaram sequer a um veredito final, né? Algo que, não, de fato, não tem um apontamento concreto. E esses indícios fraquíssimos, por assim dizer, indícios sem nenhum um peso de indiciamento, simplesmente um relatório para fazer um apontamento e apontar que talvez tal pessoa possa estar ali, e quem vai ter que fazer todo um cabedal de investigação, né, de investigação, lá no final, mais uma vez, vai ter que ser a justiça séria, né, a justiça séria, sem a politização, sem a defensoria de um lado, sem estar, né, investido num ano eleitoral, que é um ano que fervilha, né, toda a eleitoralidade de um país, um período em que fazer selfies, fazer vídeos, gravar vídeos, parece que é muito mais notório, é muito mais forte do que a própria presença e entendimento na área da política, né, que simplesmente uma fotinha, um videozinho, dá mais like, mais curtida do que um verdadeiro entendimento correto, profundo no que significa aí, de verdade, né, um entendimento correto em administração pública, em direito penal, né, em direito jurídico, em direito administrativo, agora vem a palavra, né, em direito administrativo público, nesse sentido, né, que nós estamos aqui abordando para você. Muito bem, nós estamos encaminhando então o nosso programa ao seu fechamento. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha colaborado com você, eu espero que tenha te enriquecido, né, de conhecimento, e que possa ter trazido no campo das ideias, no campo de entendimento, uma reflexão muito sincera, né, um entendimento muito profundo, um entendimento muito verdadeiro do que de verdade significa, né, significa todos esses trabalhos que estão fazendo. Aí talvez você se pergunte, né? Levaram todos esses dias, pediram a prorrogação, né, para poder tentar levar para, no final, trazer praticamente, vamos dizer assim, muito poucos elementos, praticamente quase nada, né, de elementos, e um resultado muito ínfimo, né, muito ínfimo, que não trará ali, né, de uma forma concreta, um algo de peso para mostrar assim, ó, aqui nós conseguimos algo que realmente transformou, que algo que realmente teve peso, valeu a pena e transformou. Transformou não somente o contornamento do fato em si, mas levou a cabo a justiça para que seja justiçado, né, o povo brasileiro e essas pessoas paguem pelos delitos que fizeram ou ressarçam todos os delitos que fizeram. Infelizmente, nem sequer há uma nota nesse sentido chegou. Nem podemos dizer que essa própria CPI conseguiu demonstrar falhas no sistema, apontou que nós temos para que caminho vamos melhorar e que resultado positivo isso trouxe que possa compor de verdade, né, uma mudança séria nos andamentos políticos do Brasil. Está mostrando que de verdade virou um instrumento de palanque eleitoral e eleitoreiro, né? Muito bem, gente, vamos encerrando por aqui, nosso tempo finalizou. Eu agradeço você que acompanhou até agora este nosso momento. Um grande abraço para você. A gente sempre está aqui para trazer para você os nossos podcasts. Hoje só no podcast, né? Videocasts retornarão durante a semana. Grande abraço para você, muito obrigado pela tua sintonia. Tchau, tchau.